Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, como eu estava dizendo no começo da missa, sempre no quarto domingo do tempo da Páscoa, que no caso é hoje, o evangelho que nos é apresentado é de Jesus, o bom pastor. É o capítulo número 10 do evangelho escrito por São João. Esse capítulo todo é muito bonito, né? Ele começa desde o versículo 1, falando justamente de Jesus, o bom pastor que cuida do rebanho, e vai se desenvolvendo nesse sentido que nós ouvimos hoje. Então hoje é um pequeno trecho desse capítulo número 10. E quando nós ouvimos falar de pastor, eu penso que tem duas realidades que logo nos vêm assim na mente, né? Nos nossos dias, falando de pastor, a gente logo se lembra de pastor das igrejas evangélicas, pentecostais, né? Porque hoje é um serviço dessas igrejas, né? Muito comum, as igrejas evangélicas têm os pastores, né? Na igreja católica, a gente costuma dizer que é o padre, né? Embora o padre, né, também é um pastor do povo, do rebanho, mas a gente ouve mais, né, falar do pastor evangélico. E para muitos, não conhecem a figura do pastor, aquele que cuida das ovelhas, de rebanho. Até porque nós vivemos numa sociedade que cada vez mais é urbana e industrial, então até tem muitas cidades que nem tem mais área rural. Então há crianças, adolescentes que nunca viram a figura do pastor, né? E nem cabrito, o bezerro, ovelha, carneiro, não viram, né? Às vezes no zoológico, ou internet, ou em figurinhas. Mas no Antigo Testamento, que era um mundo muito mais rural do que urbano, a figura do pastor era muito conhecida, né? E de modo geral, os pastores cuidavam bem dos rebanhos, com muito carinho, procurando pastagens boas para levar as ovelhinhas, também procurando água em áreas muito desérticas. Então o pastor vivia sempre à procura onde tinha fontes d'água. Quando uma ovelha se machucava ou era atacada, ele ia, cuidava. Enfim, a figura do pastor na Bíblia é uma figura muito carinhosa, de muito cuidado. Por isso que os reis, os príncipes, os que governavam naquela época, o maior orgulho para eles era ser chamado de pastor, né? Eles tinham assim, essa delicadeza e essa vontade de falar do pastor. Por isso que até no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, é um capítulo inteirinho que Ezequiel está lembrando dos bons pastores e dos maus pastores. Por isso que Jesus hoje também, ele vai dar-se essa autodefinição: eu sou o bom pastor, né? Nos evangelhos tem várias autodefinições de Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas hoje ele está dizendo: eu sou o bom pastor cuida, dá a vida por suas ovelhas. Mas antes de falar um pouquinho do bom pastor, Jesus também disse dos maus pastores que o profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, 500 anos antes de Jesus, falava. Quem que eram os maus pastores? Aqueles que buscavam os seus próprios interesses e não o bem do povo. Aqui Jesus vai dizer de mercenário, né? Quem que é uma pessoa mercenária? É uma pessoa que faz as coisas só por interesse de dinheiro. Está interessado em dinheiro e não com o bem dos outros. Está buscando a si mesmo e não o serviço e a vida do povo. Então tinha muitos reis, governantes que buscavam os seus interesses, tudo por dinheiro, e os outros que se danem. Então Jesus faz uma crítica severa a esses maus pastores e vai até dizer: aí pode vir o lobo, ataca o rebanho e eles acabam sendo devorados e dispersados. E aí então Jesus vai dizer o contrário, né? O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E Jesus fez isso ao longo da vida toda, toda a sua vida, não foi só no último dia. Lá muita gente fala: ó, Jesus de braços abertos na cruz e entregou a vida. Mas é porque Jesus, ao longo de toda a sua vida, foi abrindo seus braços, cuidando da vida, cuidando das pessoas, amando, servindo, educando, curando, dando tirando a vida mesmo, como às vezes no Evangelho diz, não tinha tempo nem para comer, nem onde dormir, porque ele se preocupou em primeiro lugar com o rebanho, com as pessoas. Toda a vida de Jesus foi sempre uma vida de amor, de entrega. Aí quem for ler os versículos de hoje, vocês vão observar que 4 vezes Jesus falou: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então que bom que na nossa fé nós acreditamos nessa pessoa fundamental, essencial para a nossa vida, que é Jesus. Deu a vida, se preocupou com o mundo, se ofereceu a nós. Inclusive ali há um versículo que ele até diz assim: e eu ainda cuido daquelas ovelhas que não são desse curral. O que é que ele quis dizer desse curral? Porque os judeus achavam que a salvação seria só para eles, para aquele povo pequenininho, como é hoje lá, né, o estado de Israel, só aquele lugar. Jesus disse: não, eu também vim cuidar, dar a vida para todo mundo, até quem não é desse curral. Ele fazia uma comparação das ovelhas e ele do pastor. Então Jesus tem essa preocupação do seu amor se estender, de se irradiar pelo mundo todo. Então que nessa missa nós agradeçamos a Deus por Jesus, o pastor que cuida da nossa vida. Aliás, não é pastor, é o pastor. E há mais um aspecto aqui também, que ele fala que além de cuidar e dar a vida, ele conhece as ovelhas. Vocês sabem que na Bíblia o verbo conhecer é um verbo muito forte, muito profundo. Conhecer na Bíblia não é apenas, olha, saber, ter alguma informação, algum conhecimento intelectual. Não, conhecer na Bíblia é um ato de amizade. Conhecer é estar unido à pessoa, é poder comungar da vida das pessoas. Como nós, quando a gente tem um amigo, uma amiga, né? Embora não é fácil a gente ter amigos e amigas, mas quem o tem sabe que você pode contar com essa pessoa. A gente se abre à pessoa, confidencia, né? Quantas vezes um amigo, uma amiga conhece a nossa vida e a gente a vida da pessoa, porque ama, acredita, confia, pede ajuda, se oferece. Essa é a vida de um amigo. Inclusive na missa, na nossa celebração, a gente chama de comunhão, né? A gente não fala tanto Eucaristia, porque o que é a comunhão? É a amizade de Jesus conosco e a nossa amizade com Ele, de estar em íntima comunhão, se alimentar dessa pessoa. Então Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por isso que na missa de hoje também vem aqui uma pergunta: nós conhecemos Jesus? Quem Ele é? Quais as preocupações dele com a nossa vida? E nós nos deixamos ser amigos e amigas de Jesus? Então o Evangelho de hoje nos faz esse convite de uma profunda amizade e também nos chama para nós sermos pastores e pastoras. Por isso que nesse domingo, no mundo todo, é a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Então queremos rezar, como logo mais vamos fazer, por todas as formas de vocação. Deus não deixa de chamar nenhuma pessoa, né? Chamar assim, convidar para servir, para levar o Evangelho, para dar testemunho, de alguma maneira. Então não somos só nós padres, freiras, bispos, vocacionados. Todo mundo a partir do batismo é vocacionado, anunciar, dar testemunho, falar de Deus, de Jesus para as pessoas, né? Termino aqui lembrando a primeira leitura que nós ouvimos, é interessante, dos Atos dos Apóstolos. São Pedro, que era um homem muito simples, um pescador, tinha negado Jesus 3 vezes, ficou com medo, não deu testemunho, deu um contra-testemunho, né? Quando Jesus lá na sexta-feira estava para ser preso, foram perguntar para ele, né? Você conhece esse cara aí? Né? Ele tem o mesmo sotaque galileu que você? O que que Pedro falou? Não, não sei não quem é, nunca ouvi, não conheço esse homem, nunca estive com ele, né? Arredou o pé, teve medo. Mas depois Pedro se envolveu pela amizade com Cristo e deu testemunho. Por isso que a leitura que nós ouvimos hoje, tirada do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, ele foi no templo de Jerusalém com João, e na entrada do templo havia um homem que era paralítico de nascença e dependia de esmola, estava sempre pedindo ajuda. E aí Pedro disse essa expressão tão bonita: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te ofereço. em nome de Jesus, levanta-se e anda. E aí estendeu a mão para o homem. Se estender a mão é um gesto de amor, é um gesto de amizade, de ajuda. Diz que o homem se levantou, firmou os joelhos, o tornozelo, e entrou pulando no templo. E aí então se desencadeou uma perseguição a Pedro, né? Que ele curou num dia de sábado, começaram a ficar com inveja, ele começou a dar testemunho. Então começa um período de trama para a prisão dele e dos apóstolos. E aí Pedro então dá um testemunho bonito, dizendo: esse homem que vocês condenaram à morte, crucificaram e foi morto, Deus o ressuscitou dos mortos e o tornou Senhor da vida. E ele é a pedra angular, que é uma outra definição para Jesus, né? Que a pedra é alicerce. Quando ele fala pedra angular, é a pedra principal que nas construções daquele tempo, geralmente era uma pedra erguida assim, bem na entrada, no pórtico dos templos. Se tirasse aquela pedra, a construção desabava. E Pedro então está dizendo: Jesus se tornou a pedra principal da construção que é a comunidade, a nossa vida. Se a gente tirar da nossa vida esta pedra, esse alicerce que é Jesus, nossa vida vai ruir, vai desabar. Tão bonito, porque Pedro, que foi covarde, traiu, negou, ele depois reviu a sua vida e deu um testemunho bonito, corajoso e exemplar. Então é uma forma de vocação também nós darmos testemunho. Então nos sintamos muito felizes. Nós vamos agora estar rezando pelas vocações, pedir que Deus nos ajude a nosso modo. Ele fala: ah, eu não tenho o dom de falar, mas você pode ter o dom de acolher. Ah, eu não tenho o dom de ensinar, mas você pode ter o dom de ouvir. Ah, eu não sei como fazer tal coisa. Para todas as pessoas, o Espírito de Deus dá uma característica, uma qualidade para nós evangelizarmos e dar testemunho de Jesus e também sermos bons pastores e boas pastoras no mundo em que nós vivemos. E agora então nós vamos apresentar as crianças, né? Nós estamos usando esse método agora, porque até uns 6 meses atrás, a preparação para os pais, mães, padrinhos e madrinhas, eles vinham aqui 2 sábados, aí a gente partilhava um pouquinho da nossa fé, mas os vão falar, ah, parece até curso, né? O pessoal fala curso para batismo, uma coisa estranha, né? A igreja não, coisa não é curso, né? Curso é profissionalizante e tal. Na igreja é um testemunho, é um aprendizado com os outros. Então nós pensamos em ter o momento que vocês vieram, né? Alguns, a maioria, né? Outros já tinham a preparação no sábado passado, e aí nós apresentamos as crianças à comunidade, para que vocês também conheçam a comunidade. Até porque ser batizado tem 2 características principais: pertencer a Jesus e viver em comunidade. Então não tem sentido batizar uma criança se a mãe, o pai, padrinho e madrinha nunca vem numa comunidade, não vive a fé. Aí a criança cresce, né, sem também uma família maior que somos todos nós. Então vamos apresentar hoje, né, para que vocês também conheçam a comunidade que aqui toda semana se reúne. Alguns de vocês até também frequentam. O importante é no lugar onde a gente está ou algum que a gente escolha viver a nossa fé, né? Eu não sei se estão todas as crianças, né? Eu vou chamá-las aí pelo nome. Aí pode estar vindo aqui a mãe, o pai, padrinho, madrinha, se não tiver um outro, alguém que tenha o vínculo com a criança, né? A Ana Lívia Albuquerque Oliveira. Pode estar vindo, né? Seu pai, padrinho? Seu padrinho, bem. Agnes Vieira Batista. Aí pode vir então. Mãe, pai. Se tiver o padrinho, a madrinha, pode estar vindo. Vocês vão ficando aqui na frente. Só toma cuidado aqui que o chão é bastante liso, tá? Arthur William Cardoso. Está aí o Arthur? É ele? Pode vir o Arthur. Davi Claudino Borges dos Santos. Está aí? Você pode vir. Ele é maiorzinho, acho que ele está lá com as crianças. Ah, então chamá-lo lá, tá bom? Pedi lá, chama o Davi, tá bom? Isso, tá, não está indo ali, tá bem? Ele já é uma criança maiorzinha, né? Tem 9 anos, não é isso? Pode estar aqui. O Derek Henrique Silva Rosa. Aqui, Derek. É Rosa ou Roça? Rosa. Lorena Maria Medeiros Fabiani. Pode trazê-la, isso. ficar um minutinho, gente, pode ficando aqui, pode vir mais pertinho aqui, né, para caber. Sei que são umas 9 crianças hoje que a gente apresenta. A Milena Venerando Ferreira. Milena? Nenezinha não veio? Ah, tá doentinha. Tá, vamos rezar então pela melhora dela. Yuri Lopes. Tá aí o Yuri. Pode vir. Ah, ele que é o Davi, né? Tá. Yuri. Tá o nenezinho também? Ah, ele é do Paraná. Ah, vocês que se prepararam então. Tá bom. E a Maria Sofia Maximiano Matos, está no ventre da mamãe, né? Que essa semana vai dar luz, se Deus quiser, né? Seu nome qualquer? Mãe? Como? A Vânia, né? Que bom. Então aqui estão, né, algumas famílias, mães, pais, padrinhos e madrinhas. Nós ficamos muito felizes com a vinda de vocês pelo dom da fé, né? Como eu falei, as crianças, elas ainda não são de Cristo. Ah, não são? Ainda não, por isso que tem o batismo que as liga, incorpora a Jesus. E a partir daí também elas começam a fazer parte de todo esse povo imenso de Deus e da comunidade cristã. Então nos alegramos que vocês se sintam felizes. Aqui está a nossa comunidade que semanalmente se encontra, tá bem? E nós vamos agora então, num gesto de acolhida, receber estas crianças, né? Podem estar sentados mesmo, nós vamos estender nossa mão em direção às crianças e estar rezando. Ó Jesus que disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E se vocês não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Nós vos pedimos, Senhor, que estas crianças cresçam em tamanho, sabedoria e graça diante de Deus e diante das pessoas, que sejam muito bem educadas por seus responsáveis em todos os sentidos da vida. Dai-lhes sempre a saúde, o dom do amor e a graça da perseverança. E assim que forem batizadas, vivendo com Cristo numa comunidade cristã, se tornem também portadoras do Evangelho com o seu crescimento em todo o mundo. Por Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Até hoje a gente não costuma fazer assim nenhum gesto nelas, né? Nem a unção do óleo, o sinal da cruz, porque esse é o gesto que ele é realizado no dia do batismo, tá bom? Ficamos contentes que vocês se sintam também felizes pelo dom da vida e o dom da fé que Deus deu a vocês e já de pequenininhas vocês irem educando-as, né? Vamos saudar as crianças com uma grande salva de palmas, né? Pode agora voltar nos lugares, tá bom? Podem voltar ali. Obrigado por vocês.